Observatório da Comunicação, do Inteligência Coletiva, feita pelos alunos, aliás, mandando super abraço para a galera que fez o E Por Falar em Ciência, a professora Valéria, toda a galera. A gente vai curtir a primeira parte, então, desse bate-papo a partir de agora, aqui no Pensar em Educação, Pensar no Brasil.
Olá, sejam muito bem-vindos ao E Por Falar em Ciência, um podcast feito em parceria com a Inteligência Coletiva e o Observatório da Comunicação e transmitido no programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou a Maria Luísa e nesse bloco o Talvanes entrevistará os alunos Henri e Bidan, dois alunos intercambistas que vieram estudar no Brasil.
Para quem escuta, né, eu sou Talvanes Campos, e aí eu vou estar conduzindo essa primeira parte do podcast com os alunos, né, Henri e Bidão. Eles vão fazer uma apresentação breve agora, né, falando do país de origem, curso, e aí a gente vai dar sequência na nossa conversa.
O meu nome é Bidan Sulesumba, da Guiné-Bissau, graduando em Relações Públicas aqui na UFMG, no programa de Estudante Convênio de Graduação, que é PECG. Sou da Guiné-Bissau.
Meu nome é Henri Joel Alatundiosu, eu sou do Benin e faço relações públicas também. E eu sou do PECG também, igual o Bidão falou. O PECG é um programa de convênio que é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores por meio da Divisão de Temas Educacionais e pelo Ministério da Educação em parceria com instituições de ensino superior em todo o país. Atualmente participam 69 países, sendo 29 da África, 25 da América Latina e Caribe, e 9 países da Ásia e 6 da Europa.
A questão é a seguinte, tipo, a gente fica muito na dúvida do por que cursar no Brasil, sabe? Por que escolher para fazer esse curso nesse momento e aqui no nosso país?
Eu, por exemplo, sempre quis, né, estudar fora do país, do meu país, que é o Benin, para poder aprender sobre outras culturas, aprender outras línguas e tal. Mas escolher o Brasil para mim não foi... Eu não quis não escolher o Brasil, para ser sincero. Não escolhi o Brasil é porque meu irmão mais velho, né, estudava aqui, ele jogava aqui futebol também, ele era jogador aqui. Aí eu vi ele há 10 anos, aí eu sempre quis ver ele de novo, né, porque não estava em casa quando ele viajou para o Brasil. Aí eu decidi também, depois do Enem lá no meu país, viajar para o Brasil e encontrar ele. Só que não sei se é mal sorte, né? Quando eu cheguei aqui, o ano que eu cheguei aqui, ele tava saindo do Brasil também. Tá,
meu Deus. É o destino, foi o destino. E você, Bidão?
Eu escolhi para vir estudar no Brasil, como eu falei, através do programa de PECG, né? Na verdade, a minha intenção não era para vir estudar aqui no Brasil. Eu sempre sonhava viajar para estudar na Europa. Mas, felizmente, aconteceu que houve um processo seletivo na Embaixada do Brasil, na Guiné-Bissau. Então, eu fui lá fazer teste e acabei de apurar. E eu vim para o Brasil para estudar mesmo.
Ou seja, ninguém escolheu o Brasil, né? Todo mundo veio para o Brasil, por acaso. Mas, enfim, o que vocês estão achando assim, sobre fazer a graduação de vocês aqui, passar esse tempo aqui no Brasil?
Primeiramente, eu tenho só que falar que o Brasil foi uma bênção para mim, né? Quando eu cheguei aqui, porque, na verdade, o que eu pensava do Brasil era outra. Depois, quando eu cheguei aqui, vi que não era aquilo que eu pensava na Guiné-Bissau. A gente assistia a notícia do Brasil de muita violência. Então, muitas pessoas são agredidas na rua. Mas quando eu cheguei aqui, não estou vendo como eu tinha visto na Guiné-Bissau. Porque quando eu cheguei aqui, a realidade é outra, né? Que, na verdade, tem violência, mas não é em todas as cidades do Brasil que tem essas violências.
É passado para tipo assim, fora do Brasil, que Brasil é
isso,
tiro,
exatamente,
né? À luz do dia.
Exatamente.
Imagens sexuais no meio,
exatamente,
da rua, coisa do tipo assim.
É.
Bom saber essa visão, depois a gente vai aprofundar nessa parte. Mas e você, hein? O que você acha sobre?
Eu posso dizer que, sabe, eu tinha muitas expectativas sobre o Brasil, né? Porque todo mundo sabe que o Brasil é o país de futebol e tal. Aí quando eu cheguei aqui, eu já pesquisei sobre o Brasil. Já que meu irmão estava aqui, eu já pesquisei sobre o Brasil e tal. Aí quando eu cheguei, eu fiquei, não. As coisas que eu via na televisão e tal, não é a mesma coisa, não. Porque lá no meu país, por exemplo, não tem tanta violência igual tem aqui no Brasil. Aí, para mim, sair na rua, andar com celular, como eu fazia no meu país, não faço mais, não. Porque aqui eu sempre tenho medo de ser roubado e tal. E tem esse negócio também de preconceito. Preconceito. Eu nunca sabia que existia isso, porque as pessoas do meu país, todo mundo é negro. Aí não, a gente não sabe se tinha diferença de pé, de cor de pele e tal. Aí cheguei aqui, é outra coisa e tal. Mas enfim.
É, então, aí puxando esse gancho sobre a questão de sofrer preconceito, né? É, a gente entende que deve ser muito estranho você sair de um país majoritariamente negro para vir parar num país que também, né? Tipo, boa parte da população é negra, um pouco mais da metade. Porém, ainda assim, o racismo tá, tipo assim, no cotidiano, é, discriminação, ainda mais dependendo do ambiente que a gente, tipo assim, vive, né? Nesse bairro que, tipo assim, é um ambiente bem próximo da burguesia e tudo mais. Como que foi para você, assim, Henrique, primeiro episódio de racismo, como que foi observar isso, assim, na prática, assim?
A primeira vez que isso aconteceu comigo foi dentro da UFMG. Foi dentro da UFMG. E depois de 2 meses que eu cheguei aqui no Brasil, sendo que nós, estudantes do PECG, os nativos de língua que não é português, que falam francês, inglês e tal, a gente tem 6 meses para fazer aula de português. Aí nisso, um dia a gente saiu da aula de português, era 6 da tarde assim, a gente estava esperando no ponto de ônibus, eu e meus amigos estrangeiros que falam português e inglês e tal. A gente tava lá conversando, sabe, cada um na língua dele e tal. Uhum. Aí tinha 3 moças na nossa frente, esperando o ônibus também. Quando elas viram a gente, começaram a esconder os celulares.
Meu Deus.
Começaram a esconder os celulares. Só que a gente começou a falar assim, ué, por que elas esconderam o celular? Ficou lá pensando, o que aconteceu? Aí ficou lá, a gente ficou lá pensando, até o dia seguinte a gente levou isso pra sala de aula. Uhum. Daí que a professora explicou pra gente, aqui tem racismo e tal, tem preconceito e tudo. A segunda vez foi no meu bairro. Quando eu cheguei, não sabia bem os lugares onde ficava o supermercado e tal, onde sair, para onde passar para ir para a faculdade, então, para a UFMG, não sabia. Um sábado assim, decidi andar na rua de boa, só que estava de bermuda e havaianas. Uhum. Aí tinha uma velhinha, né, com a cachorrinha dela andando, me viu a velhinha, a gente se encontrou no meio do caminho, né? A velhinha saiu correndo, pegou a cachorrinha dela, saiu correndo, entrou na casa dela, né, porque a casa era bem pertinho de onde eu encontrei ela, chamou a polícia, entrou, ficou lá me olhando, eu não entendi nada, nem falava português, nada, nem bom dia sabia falar. Uhum. Porque era a minha primeira semana aqui no Brasil. Aí a velha ficou me olhando, me encarando, eu também olhando pra ela. Fiquei lá, olhando pra ela. Aí do nada eu vi as policiais chegando.
Meu Deus.
Sendo que o supermercado é do lado. Aí daí pra a base dos policiais lá, da polícia militar, pra onde a minha casa era bem perto. Aí os policiais chegaram. Mão na cabeça. Eu lá, olhando pra eles, sem saber, sem entender nada.
Que recepção foi essa?
Sem entender nada. Uhum. Aí pergunta a mão na cabeça, como eu não fazia nenhum movimento, me pergunta de onde você é. Aí eu tive que escrever no celular, mostrar pra ele, traduzir, mostrar. Aí me falaram que, não, você mora onde? Eu falei, aqui do lado. Tudo lá no celular. Uhum. Sabe, eles pegavam meu celular, escreviam, eu traduzia em francês, sim, pra poder entender. Aí eu falei que não, que eu tava só andando aqui. Aí eles falaram que não é bom, que é perigoso e tal, que eu tenho que saber como andar aqui. Falei, tá tudo bem. Aí eu voltei pra minha casa.
A imagem que a gente tem aqui é que isso não existe realmente, assim, no continente de vocês. Só que, assim, né, a ideia desse podcast, dessa entrevista, é justamente também saber como que funciona essa dinâmica lá. E você, Bidan?
Na verdade, era muito difícil e chocante pra mim, quando eu cheguei aqui. O preconceito na minha terra, eu acho que não existe. Nesse negócio não existe. Todo mundo lá aproxima uns aos outros. Todo mundo lá vive juntos, convivem juntos. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que muitas pessoas tentam fugir de mim, porque sou negro, né? Lembro quando eu cheguei na universidade aqui, a primeira vez que o professor estava fazendo um trabalho do grupo, né? ninguém queria fazer grupo comigo. E os brancos foram lá fazer grupo e eu fiquei sozinho. Então o professor veio lá conversar com eles, então me encaixou num outro grupo. Mas eu fiquei assim, porque nem sabia o que isso significa, qual era a razão para fazer isso. Mas com o tempo eu comecei a perceber o que passa no Brasil, que não passa no meu país. Sim. Lá no meu país, se você chegar lá, todo mundo está alegre, divertindo, conversando, aproximando uns dos outros.
O pior de tudo, eu acabei de lembrar de um caso. Eu estava com uma amiga minha, né? A gente foi no supermercado e do nada ela esbarrou numa menina de mais ou menos 5 anos que estava com a mãe dela. A menina olhou para a gente, pegou um pano e limpou. Ele limpou a parte onde alguém quer esbarrou nela. A minha amiga não entendeu nada.
Sua amiga era intercambista também?
É intercambista, é do meu país. Não entendeu nada. Aí olhou pra mim, a menina olhou pra gente, limpou. E a minha amiga começou a chorar. Falei, por que você tá chorando? Ela falou assim, olha o que a menina fez. Eu esbarrei nela, pedi desculpa. Mesmo assim, ela limpou a parte.
Uhum.
É como se ela tava suja, sabe? Limpou. Sim. A gente não entende nada. Ela começou a achar, falei, não, vamos sair do supermercado, vamos ficar lá fora, pegar, depois a gente entra, comprar. O que a gente tem que fazer? A gente não entendia. A gente chegou na sala de aula, conversamos com a professora, que é assim que tá acontecendo, que a gente não tá aguentando mais, que vamos sair do Brasil. Porque a imagem que a gente tinha do Brasil não é isso que a gente está vivendo aqui. Não tem nada a ver.
Qual era essa imagem que vocês tinham assim, do Brasil?
Para mim, o Brasil é um país alegre, onde não tem violência. Ah, todo mundo alegre na praia, bebendo e tudo. É só isso que a mídia mostra para a gente lá no meu país, por exemplo, no Benin. Mas eu acabei percebendo, conversando com os brasileiros aqui, eu vi que o que a mídia mostra do continente africano, principalmente dos países da África, Não reflete nada que a gente tem lá. Nada, não tem nada a ver, não. Para as pessoas, porque várias pessoas me perguntam, você fugiu por conta da guerra lá, tá morrendo de fome. Sim. Sendo que isso é um tipo de preconceito, sabe?
Daqui a pouquinho a sequência desse bate-papo aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Compasso Latino. Músicas para arriscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga.
Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim.
De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Vocês com certeza não tiveram uma criação de serem criados e vistos como inferiores, né? A nenhuma pessoa. Assim.
Uhum.
Muito menos pela cor da pele. Então, assim, isso é uma coisa bem chocante mesmo. Porque aqui no Brasil a gente tem esse estereótipo, né? Se é negro, é inferior a qualquer pessoa de pele clara. E às vezes nem sempre só de uma pessoa, tipo assim, branca, sabe? Branca mesmo. Às vezes o simples fato de você ter a pele um pouco mais negra que a minha, por exemplo, seria um motivo para uma pessoa de tom de pele igual ao meu sofrer não, né? Cometer algum tipo de racismo ou reproduzir em cima de vocês. Eu queria falar um pouco sobre a educação, assim, sabe? O que vocês sentem de diferença, assim, em relação ao sistema educacional?
Pegando uma diferença do meu país para o Brasil, o sistema educativo do meu país é um pouco baixo em relação ao sistema aqui do Brasil. O Brasil tem melhor sistema para mim de educação. Lá no meu país não tem muitas universidades como aqui no Brasil. O sistema não é bem estruturado como aqui no Brasil. E a forma como é que as pessoas vão levar sério do processo educacional não é igual com o Brasil. Uhum. Aqui está no top, né? Tudo está lá em cima, mas lá é uma diferença bem grande. Imagine, no meu país tem, eu acho que tem só duas universidades públicas.
No país inteiro?
No país inteiro, do governo.
Uhum.
No Benin, por exemplo, eu posso dizer que é quase a mesma coisa, né? Sendo que o Benin é um pequeno país da África, então, e a gente só tem, acho que, 20 milhões de habitantes é muito pouco.
Realmente.
É muito pouco. E a gente tem... As pessoas lá preferem mais as universidades privadas do que públicas.
Uhum.
E a diferença que eu vejo também é que aqui, lá é mais rigorosa, né? Que seja públicas ou privadas, é mais rigorosa do que aqui.
Sim.
Muito, muito mesmo. Porque qualquer coisa que você faz, você reprova. Não tem como conversar. Você nem tem essa afinidade que a gente tem aqui com o professor.
Esse acesso, né?
Uhum. Aí chama o professor pelo nome,
sim.
Brinca com o professor. Lá não existe isso.
Você acha isso positivo?
Sabe, tem dois lados. Eu acho positivo e negativo também. Porque,
o equilíbrio, né?
É, porque às vezes até o aluno chega a faltar respeito pro professor.
Uhum.
É. Porque já te mandou pelo nome, a gente pode faltar respeito. Lá no meu país, por exemplo, não tem, sabe, essa liberdade de faltar respeito, de chamar pelo nome.
Sim.
E de faltar respeito pro professor. Porque se você falta respeito pro professor, acabou.
Agora já encaminhando mais pro final, gente, em relação à questão da cultura, assim, culturalmente, o que, que vocês enxergam mais assim no Brasil que tem uma semelhança, que vocês conseguem ver que veio da diáspora real, sabe, africana, assim? Por exemplo, seja na música, na dança, na religião, nas formas de comunicação em geral, assim, sabe? O que, que vocês veem de mais semelhante, assim, cada um falando sobre sua região? E se vocês veem, né, alguma coisa de fato, assim?
No meu país, eu vejo que tem a cultura tão semelhante com algumas culturas do Brasil. Por exemplo, quando se fala de candomblé.
Uhum.
Candomblé é uma forma de pegar algumas culturas também da Guiné-Bissau, por exemplo, de Kansaré. Kansaré é uma cultura da Guiné-Bissau, da etnia.
É o quê?
Kansaré.
Fala pra gente o que seria. Tá?
Kansaré é uma cultura da etnia Papel.
Uhum.
E eles fazem esse ritual igual com o candomblé aqui no Brasil. Uhum. E também questão de dança. Por exemplo, tem capoeira, né?
Uhum.
Capoeira,
sim.
Eu conheci capoeira lá da Guiné-Bissau antes de vir aqui.
Então tem a capoeira lá, né?
Isso.
E tem uma semelhante aqui.
Exatamente. É, sim. Porque a embaixada do Brasil na Guiné-Bissau faz introdução dessa dança lá.
Ah, tá, entendi.
Isso, então tem o professor que vai dando aula dessa dança na embaixada do Brasil no meu país, então... E o povo acaba de, sim, pegar essa dança quase, uhum, em todo o país.
Uhum. Então seria mais isso, o candomblé, a religião, né? Essa parte da, uhum, religião, assim, a capoeira.
Isso,
que se mais assim.
A capoeira.
Em relação ao candomblé, por exemplo, você já tinha visto alguma religião semelhante mesmo, assim, ou esse nome lá na sua região?
Na verdade, lá não tem nome de candomblé.
Uhum.
Mas a forma, se você pegar como é que as pessoas fazem o candomblé aqui no Brasil, uhum, fazer uma comparação com esse ritual que estou falando da Guiné-Bissau, uhum, vai ver que é a mesma coisa.
Ah, então,
mas lá tem um outro nome.
Uhum. É isso que eu queria saber. Lá existe um ritual, uma religião,
exatamente,
semelhante, mas com outro nome.
Outro nome.
Que seria qual? Qual que seria?
É Kansaré.
Kansaré é o nome lá?
Uhum.
Entendi.
Uhum.
E você, hein? Tipo, você já viu algo, uhum, parecido?
O Benin é um país com muita diversidade de, sim, cultura, de religião também. Tem o candomblé, porque pela história que eu ouvi dos meus vó e tal, a religião do candomblé nasceu lá na Nigéria e no Benin.
Uhum.
Até a gente tem uma casa aqui no Brasil, né, que se chama Casa do Benin, lá em Salvador.
Sim, Salvador é o grande ponto, né?
Exatamente. A nossa casa-mãe também é lá, tudo que tem, uhum, tudo que tem a ver com a nossa história, né? O Benita, com a escravidão e tudo, acho que tem referência com lá em Salvador. E o candomblé tem lá no Benin, até as divindades, que é o Richá e tudo, tem tudo lá.
Bem mais semelhante do que a Kibna.
Só que, pelo já que... Lá... A gente respeita muito isso, né?
Uhum.
A gente coloca isso no topo, uhum, antes das outras religiões, porque, sim, já existia isso antes de qualquer outra religião, que, uhum, é tudo, já existia isso. Então a gente respeita muito isso. Sabe, tudo é respeitado. Ninguém falta respeito pra nada, não é igual aqui, onde ninguém tá nem aí pra as religiões ancestrais e tal. Sabe, porque lá tem as pessoas, as velhas, né? As pessoas antigas que contam que conta a história, que coloca a gente no caminho certo, o que a gente, como que a gente tem que respeitar tal coisa, tal planta, qual a tal doença e tudo. A gente recebe uma educação lá na nossa família. Em cada família, depende da família em que você sai.
Mas muito interessante saber disso. Eu acho que isso rende mais um episódio. Só falando sobre cultura, religião, coisa do tipo. Porque eu teria mais, muito mais coisa para perguntar, né? Mas a gente precisa passar pro próximo bloco. Mas enfim, gente, foi um prazer receber vocês.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu espero que a gente consiga, tipo, discutir mais a fundo sobre isso aqui mesmo na rádio, até fora. Mas seria importante passar isso para as pessoas também, sabe? E agora a gente vai sair daqui, a gente vai conversar mais, porque agora eu fiquei curioso, hein? Mas é isso, galera. A gente volta no próximo bloco com a professora Licínia. E a gente vai fazer uma entrevista com ela também. E a gente vai tentar também trazer a continuação dessa conversa com Henry e Bidan. Certinho?
Obrigado.
Obrigado.
Por nada, gente. Obrigado a vocês.